Bom dia, meu Brasil Rural. A doutora pesquisadora Lúcia Vaz, da Embrapa Rondônia, é a nossa convidada agora no programa. Vamos falar do sequenciamento do genoma da castanheira, que deve acelerar o melhoramento da espécie, será? Seja bem-vinda à Rádio Nacional, ao nosso Brasil Rural. Doutora Lúcia, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Vamos falar um pouquinho desse sequenciamento do genoma da castanheira, doutora. Que estudo é esse? Está sendo realizado onde?
Sim, esse é um estudo realizado pela Embrapa, Universidade de São Carlos e Universidade de Brasília. Foi feito, né, o sequenciamento do genoma da castanheira, que é todo o DNA dessa espécie, que é uma espécie muito importante, né, tanto para a conservação da Amazônia, quanto para a vida econômica, ali a vida social de muitas famílias que vivem na Amazônia.
Uhum.
E com esse sequenciamento, nós estamos estudando vários genes, estudando características da espécie que pode ajudar para o melhoramento genético, visando, né, plantios, visando enriquecimento de florestas com aves produtivas, aves de interesse, a gente fala, porque às vezes a gente quer materiais, né, para fazer um plantio que seja resistente à seca, que seja mais adaptado às mudanças climáticas que estamos vivendo, né, e que produzam boas quantidades e boas qualidades de fruto.
Uhum.
Então, o estudo da genômica, ele vem como uma ferramenta que ele auxilia tanto na seleção dessas aves, quanto também ele ganha tempo, né? Porque a castanheira, como muitos de nós sabemos, ela é uma árvore, né? Uma árvore ícone da Amazônia, e ela vive muitos anos. Ela vive 500, 600, já teve árvore até com 1000 anos plantada na floresta. E para começar a produzir, também ela demora, né? Ela, num plantio, assim, a partir de praticamente uns 20 anos, você vai ter uma produção bem significativa, porque a árvore tem que se desenvolver a copa, ela é muito grande. Ela até começa a dar alguns frutos com 8, 10 anos, mas comercialmente mesmo, né, demora muito.
Uhum.
E o programa de melhoramento, a gente faz a seleção das matrizes, das árvores que são de interesse, e no melhoramento clássico a gente tem que trazer isso para um ensaio de material, um ensaio de progênio, de clone, e aí a gente vai plantar essas árvores, esperar elas produzirem para a gente poder avaliar as características que a gente está estudando. Aí, de repente, a gente pega a semente, produz, muda de novo, produz nova geração. Então, na castanheira, se a gente fosse fazer o melhoramento genético tradicional, isso demoraria de 50, no mínimo, né, até 200 anos, por exemplo. Porque a gente precisa ter umas 3-4 gerações.
Certo.
E muitas vezes os estudos não são feitos por causa disso, né? É tanto tempo que a gente não começa.
Uhum.
E com o estudo da genômica, a gente pode identificar já no nível de viveiro, né? A gente coleta folha, por exemplo, extrai DNA, vai para o laboratório e a gente identifica os materiais que são compatíveis, os materiais que são mais produtivos, através de identificação de genes que a gente busca em bancos de genes que existem já disponíveis até de outras espécies, né?
Perfeito. Doutora Lúcia, e é possível saber qual a melhor região para o plantio da castanheira?
Sim, a castanheira ela ocorre na Amazônia como um todo, né? E até mesmo nesse estudo, a gente aproveita, né, que a gente está estudando a genética da espécie, e nós fizemos um estudo que ainda está em finalização, mas a gente avaliou a diversidade genética em vários estados e regiões da Amazônia, né? Acho que foram umas 30 populações, 30 castanhais. E a gente vê que tem diversidade genética dentro da espécie e entre regiões. Então, por exemplo, uma castanheira que cresce lá no Amapá, ela geneticamente ela é diferente de uma castanheira que cresce no Acre. E isso traz adaptações, porque como a espécie, né, ela é muito longeva, ela vive muito tempo, as populações vão se adaptando às condições do ambiente, né?
Perfeito.
E ela está na floresta há muitos anos. Então, ela desenvolve, né, essas características que são diferentes.
Uhum.
Por exemplo, num estudo que nós fizemos também, um outro estudo sobre selênio, nós vimos que tem diferença. São castanheiras da região, por exemplo, do norte, lá do Pará, do Amapá, tem muito mais selênio nas castanhas que a gente come do que uma castanha que vem do Acre, de Rondônia. Tem bem menos selênio. Né? Então, isso são diferenças no metabolismo que a planta faz na absorção de selênio do solo e como que ela processa dentro dela para levar esse elemento, né, esse elemento químico para a semente, que é a amêndoa que a gente come.
Perfeito.
Então, assim, tem muita variabilidade, muita diferença, muita coisa ainda para ser estudada.
Uhum. Nós temos a informação que a castanheira é fonte de renda para mais de 170 mil pessoas no bioma Amazônia. Agora, nos últimos 5 anos, movimentou em média 116 milhões, isso por ano. O produtor aqui da nossa região, mais no Centro-Oeste, Goiás, Minas Gerais, essa nossa área aqui do Distrito Federal, ele, se quiser plantar, como é que ele deve proceder?
Ah, essa é uma pergunta muito interessante porque tem muito interesse, né? Ela não ocorre naturalmente nessas áreas. Ela vem na Amazônia, né? Até o Mato Grosso tem bastante, mas ela é uma espécie muito resistente e se pode, né, fazer o plantio. A única questão que a gente ainda limita muito, porque para a produção de frutos, a castanheira ela tem uma característica que é a incompatibilidade. Ela é uma árvore que a gente fala que é autoincompatível, então uma árvore sozinha não produz frutos, porque ela não consegue polinizar ela mesma. Né? Mesmo que o polinizador vá lá, faça a polinização, não gera frutos. Da mesma forma que ela evita essa, no termo genético, a endogamia, né? Que é uma coisa que ela traz uma depressão, traz como se fosse filhos deficientes, né? Mesma coisa nos humanos, né? Nós falamos assim, ó, não pode ter filho irmão com irmão, primo, né? Coisas uhum. parentes, porque a probabilidade de sair, né, de nascer um filho doente é grande. As plantas também têm isso, né? Geralmente, as plantas elas são muito adaptadas para até se autofecundar para poder sobreviver, né? Mas a castanheira não, ela não se autofecunda e ela também não funciona muito bem entre parentes e alguns tipos de genótipos. Então, por exemplo, uma castanheira, o pólen de uma castanheira para polinizar uma outra, para dar fruto, elas têm que ser compatíveis. Isso são mecanismos químicos e genéticos, né? Então, a gente fazer um plantio sem conhecer o material, ele é um pouco arriscado, porque a gente vai demorar um pouco para ter, né? Vai ter um investimento de plantio, demorar um pouco para ter a produção, e você corre o risco de não ter um plantio muito bem, muito bom produtivo, né? Uma boa produção. Então, por isso nós estamos fazendo esses estudos de melhoramento genético. Então, nós estamos selecionando lá na floresta as melhores matrizes, trouxemos para os campos da Embrapa, a gente tem esse trabalho em quase todas as Embrapas da região norte, e agora nós estamos avaliando o crescimento e a produção dessas aves, e com o estudo da genética, estamos identificando, já tem alguns sinais, né, de sucesso nisso, de identificar marcadores genéticos que mostram grupos que são compatíveis ou não. Uhum. Então, assim, para plantio, eu ainda falo para ter um pouquinho de paciência, esperar. Eu creio que daqui uns 3, 4 anos, a gente já vai ter material recomendado, né, clone, início, mas já recomendado para as pessoas saberem, eu quero fazer um plantio de castanheira. Então, quais são os materiais, quais são as mudas que eu preciso, né, obter para fazer esse plantio.
Perfeito.
Então, se está em fase de estudo, é demorado mesmo, porque é uma espécie florestal de vida longa, né?
Doutora Lúcia, além do produto, ela também é importante na conservação das florestas?
Sim, ela é muito importante porque ela é uma espécie economicamente importante para as famílias que vivem na floresta. Então, nós temos muitas áreas na Amazônia que são reservas extrativistas, florestas nacionais, as reservas, tem também reservas de desenvolvimento sustentável, que são as RDS. São áreas bem grandes, áreas de floresta, de conservação, mas de uso direto, onde as pessoas vivem lá dentro. Então, quando você tira a renda da floresta, você tem um interesse em conservar, né? Até mesmo fazendeiros que têm reserva legal, que têm castanhais, muitos deles exploram isso economicamente, né? Então, isso traz, a gente fala que traz valor para a floresta, e aí não tem aquela intenção ou aquele sentimento de que a floresta só atrapalha, né? De que, eu tenho uma área, mas eu quero desmatar para plantar, que seja milho, que seja feijão, que seja soja, né? Por isso ela tem uma importância social e uma importância ecológica, no sentido de trazer renda, e uma renda que ela é bem considerável, né? Principalmente para famílias extrativistas. Mas também ela é uma espécie que ela cria um microclima, ela é uma espécie dominante na floresta, ela é uma gigante da floresta que a gente fala. Então ela cria microclima também para várias outras espécies, né? Que isso também traz uma importância para a conservação e para a biodiversidade.
Que maravilha. Doutora Lúcia Vadet, da Embrapa Rondônia. Nós, da Rádio Nacional, agradecemos a senhora por esta conversa agradável, falando a respeito do sequenciamento do genoma da castanheira. Muito obrigado. Só para encerrar, doutora Lúcia, quem é que ajuda, quem financia essa pesquisa?
Essa pesquisa ela é feita com recurso da Embrapa, do Tesouro, né? Mas também com recurso da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, né? Através da Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. E também a gente, na verdade, é uma pesquisa de longo tempo que envolve uma equipe bem grande e uma coisa vai ajudando a outra, né? Um projeto termina, um outro começa, mas principalmente mesmo é recurso da FAPESP, né? FAPESP vai parar, FAPESP, que é de São Paulo, né? E recurso da Embrapa também, do Tesouro.
Doutora Lúcia, muito obrigado, um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço de estar falando dessa espécie que é tão maravilhosa, né? Obrigada, um abraço.
Doutora?
Oi?
Sou grato à senhora, muito obrigado. Eu adorei nossa conversa.